Capítulo 6. Como podem os educadores libertadores superar as diferenças de linguagem existentes entre eles e os alunos? Começamos falando, Paulo, sobre como fazer o professor passar do método da transferência de conhecimento para os métodos dialógicos. Continuamos conversando sobre como iniciar a transformação entre os alunos, sobre os limites e os riscos da educação libertadora, e sobre como a educação libertadora, com o sonho de uma sociedade igualitária, difere do apoio do currículo oficial à desigualdade. Hoje, o que quero propor é a questão da linguagem, isto é, o idioma com o qual o professor fala para seus alunos comuns ou para um público popular. Os professores perguntam sobre as diferenças entre sua linguagem e a linguagem dos alunos, que seriam um obstáculo ao diálogo. Algumas vezes, isto é discutido como as relações sociais do discurso, como um conflito político entre o idioma padrão e o idioma coloquial. Os professores são educados em universidades, onde eles aprendem uma linguagem culta muito diferente dos idiomas do povo. A linguagem do cotidiano é estranha ao inglês padrão e à gramática correta dos intelectuais. Este problema é mais agudo nas faculdades municipais e onde os professores brancos lecionam para alunos que não são brancos. O abismo entre a linguagem de alunos da classe trabalhadora e a de seu professor é grande, enquanto que as pessoas de cor frequentemente falam vários dialetos e linguagens. Os latino-americanos falam espanhol, os asiáticos falam diversas línguas, os afro-haitianos falam francês crioulo. Além dos grupos bilíngues nos Estados Unidos da América, existe também o problema de vários dialetos negros do inglês, dependendo de onde provém a pessoa negra, se das Antilhas, do sul rural, do norte urbano ou da Nigéria. Pode-se perceber que esse é um problema muito mais complexo do que haver simplesmente um idioma da classe trabalhadora diferente da fala culta do professor. Estes problemas de linguagem também são experimentados por ativistas nos bairros, nas oficinas, nas fábricas ou nas lojas. Temos que saber como construir uma linguagem que elimine esse abismo. Posso falar alguma coisa sobre minha experiência nessa questão?
Sim, sim. Diga alguma coisa sobre o seu ensino e depois eu também falo sobre o assunto.
Eu ensino, em grande parte, para alunos brancos comuns numa faculdade urbana. Com eles, falo uma linguagem diferente da que estou usando agora com você. Meu discurso didático também não é o mesmo que o meu discurso entre professores, quando participo de seminários, comissões ou grupos de trabalho. E meu discurso em classe também não é como o idioma que uso na vida privada, fora da faculdade. O idioma que falo em meus cursos evoluiu depois de anos que passei ouvindo os alunos. Deveria acrescentar que me criei na classe trabalhadora, de modo que meu discurso básico não era um discurso culto, coisa que acabou sendo um recurso para criar o diálogo com alunos não tradicionais. Passei por duas universidades e pela década de 60, de modo que, quando voltei às aulas normais no meu curso de inglês de livre ingresso, eu falava um idioma político e intelectual muito diferente do cotidiano. Mas ainda tinha o sotaque do South Bronx, o que me dava um tom mais próximo do comum, mesmo que a sintaxe e o vocabulário fossem diferentes. Os alunos ouvem a qualidade da fala do professor, que lhe sinaliza sobre que tipo de pessoa tem autoridade nominal em seu curso. Aquela fala lhes dá pista sobre que tipo de relações sociais podem ocorrer na aula. Minha fala carece dos estilos cultos da elite, de modo que meu discurso começou como um som misto que era útil na comunicação com os alunos, que também falavam uma linguagem inculta. Ouvir sua fala de classe trabalhadora era, para mim, como estar de volta em casa. Nas salas de aula, ao estudar o discurso dos estudantes, eu podia captar frases e expressões, assim como ritmo, tonalidade e linguagem corporal. Podia sentir também a tolerância conceitual deles, isto é, em que momento minha fala filosófica ultrapassava os limites conceituais de sua linguagem. Eu procurava fazer com que minhas frases se aproximassem do idioma coloquial, em termos de velocidade, humor, referências coloquiais e expressões usadas pelos alunos. Minha educação, nesse caso, incluía pedir aos alunos que explicassem algumas expressões que usavam e que eu não conhecia. Eles relutavam muito mais em me fazer parar para explicar minhas frases elaboradas, de modo que eu não podia ter certeza de que, simplesmente por dizê-lo claramente e de forma coloquial, estivessem compreendendo o que eu dizia. Tinha de lhes fazer perguntas e preparar exercícios para saber se estava me comunicando com eles. Eu também me perguntava sobre as relações sociais do discurso, a política dos intercâmbios verbais em classe, o roteiro para falar que herdamos do currículo tradicional. Uma coisa é mudar o vocabulário e a cadência da fala. Outra é mudar, ao mesmo tempo, as relações do discurso em classe. Eu já disse algumas coisas sobre como estamos socializados dentro do roteiro oficial para a sala de aula. O professor fala em voz alta e os alunos falam em voz baixa. O professor fala a maior parte do tempo em voz alta, dominando a aula com a sua subjetividade, limitando a subjetividade dos alunos. A fala didática do professor ocupa a sala de aula com formas gramaticais corretas que envolvem os alunos e limitam sua manifestação, provocando reações de silêncio e de sabotagem. O meio escolar é pesado, incomum em suas formas padrão e cheio de riscos de humilhação pública para os alunos que tenham de atuar de uma forma que lhes é estranha. Só posso aprender o idioma, a consciência e o conhecimento dos meus alunos se eles permitirem, se eu criar relações de discurso dentro das quais eles se abram. Só lhes posso ensinar verdadeiramente conhecendo seus níveis de pensamento, aptidões e sentimentos, mas só posso pesquisar essas coisas se eles estiverem dispostos a desempenhar seu papel. Estar abertos significa produzir uma linguagem que revele o que sabem nas palavras em que eles sabem. Eles não contribuirão para ensinar-me, a menos que sejam tratados na sala de aula como seres humanos que merecem respeito num projeto de aprendizado importante. O ambiente verbal da sala de aula é uma chave. Permite que os alunos saibam se esta aula vai ser a mesma coisa que as aulas alienantes do passado ou se é possível uma abertura criativa. Uma fala profissional imponente convalida suas culturas do silêncio ou da sabotagem. As primeiras semanas do semestre são as mais importantes para exercer algum controle sobre minha própria fala. Procuro não falar mais do que o necessário, então, para começar com os alunos falando o mais possível, para que eu tenha acesso a seu idioma e à sua consciência enquanto eles exercem papéis ativos no diálogo. Suas palavras são a matéria-prima do meu estudo. Percebo em que grau e entre quais alunos existe a cultura da sabotagem e do silêncio. Percebo os temas mais prementes para esse conjunto casual de alunos. Ouço também as expressões de seu vocabulário que acrescento ao meu próprio idioma em desenvolvimento. Percebo os níveis de desenvolvimento cognitivo e político. Quanto mais ouço, mais me sinto firme em suas experiências e níveis de conhecimento. É claro, eles estão esperando que o professor fale bastante e claramente sobre aquilo que não se relaciona com sua experiência e que não significa muita coisa, e isso com a ênfase professoral e em umas poucas palavras dignas de serem anotadas para a prova objetiva que logo virá. Gostaria de inverter essas expectativas de discurso. Os hábitos são tão antigos e tão poderosos que, quando os alunos chegam ao colegial ou à universidade, é difícil modificar o silêncio socializado e levar os estudantes a participar de prolongados debates onde de fato exista a troca. Os hábitos verbais do professor em classe são ainda mais antigos, de modo que sua transformação também é difícil. Certa vez, um grupo de jovens alunos me disse que eu estava falando em câmera lenta. Então acelerei o discurso. Antes de mais nada, quero que tudo quanto falo vale a pena ser ouvido, porque tenho de abrir mão do direito do professor de entediar os alunos. Esta é a lei não escrita da desigualdade na sala de aula. Em aula, os professores têm o direito exclusivo de continuar falando, mesmo que todos estejam entediados. Quero que os alunos saibam que falo não para aborrecê-los ou para exercer controle, mas para comunicar, para aprender alguma coisa com eles. Eu sei muita coisa e falo muito durante a aula, mas não posso permitir que meu discurso em sala de aula faça que minha fala seja endeusada. Para mim, a aula dialógica tem sido a melhor, como uma longa discussão que encontra seus temas e motivos. Aquela possível odisseia exige paciência de minha parte. Os estudantes não participam da discussão durante muito tempo. Portanto, tenho que exercitar uma dinâmica de grupo para estabelecer um momento de intercâmbio. Gostaria de pensar na exploração verbal como um teste do método dialógico no correr do processo. Se ouço os alunos me darem respostas curtas de uma só palavra, sei que o diálogo crítico não está funcionando. Durante o processo também, se percebo que o volume e a velocidade de minha fala aumentam, enquanto que os dos alunos diminuem, sei que eles estão se afastando do diálogo. Outro teste ainda, durante o processo, é se os alunos efetuam intercâmbios verbais entre si. Habituados às suas antigas culturas do silêncio e da sabotagem, eles têm tão pouca disposição de conversar entre si quanto de ouvir o professor. Se percebem seus próprios comentários como importantes, estarão reconhecendo seus pares como criadores de um diálogo de valor. Sabe o que fazem muitos professores ao enfrentar o silêncio dos alunos ou respostas monossilábicas? Os professores começam a responder às suas próprias perguntas. Para superar o constrangimento do silêncio dos alunos, acabam tendo uma discussão muito inteligente consigo mesmos, respondendo em voz alta às perguntas que acabam de formular. Se o professor que transfere conhecimento já tem as respostas solucionadas, para que perder tempo fazendo com que os alunos adivinhem? Ele pode responder às suas próprias perguntas e encerrar o assunto. Este é o momento mais angelical da pedagogia tradicional, porque, mais uma vez, os alunos aprendem como a resposta ideal já está resolvida na cabeça do professor ou no manual. Como é que suas próprias respostas poderiam ser melhores? Se ficarem quietos o tempo suficiente, forçarão o professor a dizê-las em voz alta e poderão copiá-las com o menor trabalho possível. Outro hábito do professor, ao falar, é o uso do pronome nós quando fala com a classe. O programa silenciou os alunos e os afastou do professor, e assim o professor cria uma falsa camaradagem dizendo: "Nós vamos fazer um trabalho escrito para a semana que vem", ou "Amanhã veremos a Revolução Francesa", quando o que ele realmente quer dizer é: "Eu estou dando um trabalho escrito como lição de casa". O nós é puro verbalismo, uma democracia verbal, porque não há democracia de fato, ela é manipuladora. Os alunos ouvem rotineiramente que a pessoa solitária lá na frente da sala, o professor, um eu responsável por nós, um sujeito acima deles, os objetos, fala com eles como se já tivessem concordado com qualquer coisa que o eu tenha dito, quando, de fato, não se combinou nada sobre esse nós. O nós professoral é um modo pelo qual a pedagogia tradicional tenta ocultar seu autoritarismo. A política do discurso é complexa. Há muita coisa em jogo quando falamos em classe. É justo dizer que o destino da educação dialógica reside no discurso. Mas por que você não diz alguma coisa, Paulo, antes que eu comece com outra análise?
Uma das coisas que acho interessante da nossa conversa é que não temos limite de tempo para falar. Isso é muito bom. Mas olhe, Ira, pensando no problema que o levou a explicar a sua preocupação com a linguagem e também o modo como você lida com essa questão ao ensinar, estive pensando em minha própria experiência e em minha análise enquanto ouvia você falar. Em nossa última conversa, tentei examinar um dos obstáculos que acho que temos em nossa experiência acadêmica. Um obstáculo contra o trabalho numa certa direção, que estamos chamando de educação libertadora. E falei muito sobre a dicotomia entre ler as palavras e ler o mundo, você lembra? Insisti nas consequências que essa distinção traz para nossa experiência, nossa formação intelectual e nossa linguagem. Para mim, quando penso na linguagem que eu uso, o problema da linguagem que eu uso e a que os alunos usam quando chegam à universidade, sobretudo os que estão no primeiro ano da universidade, nos cursos de graduação, tenho que pensar mais uma vez na dicotomia entre ler as palavras e ler o mundo, entre a dança dos conceitos, o balé conceitual que aprendemos na universidade, e o mundo concreto ao qual os conceitos deveriam se referir. A distância entre os conceitos e o concreto é o problema a que volto quando penso na questão da linguagem na sala de aula. Os conceitos deveriam estar associados a uma realidade concreta, mas não estão, o que cria um problema pedagógico. Quando os alunos chegam à universidade, sua experiência de linguagem é possivelmente muito mais a experiência de definir o concreto de sua existência e não uma experiência de dançar com os conceitos por si mesmo. Quando pensamos na linguagem como algo comprometido, também com as classes sociais, compreendemos o problema da sala de aula mais facilmente. Quando comparamos nossa sintaxe com a sintaxe dos trabalhadores, por exemplo, sejam eles norte-americanos ou brasileiros, podemos perceber como as condições de classe se expressam através da linguagem. E podemos ver facilmente como os trabalhadores têm uma linguagem muito direta, assim como uma vida que é muito direta. O concreto da sua linguagem reflete o concreto de suas existências. Sua linguagem é tão concreta quanto a sua existência. Algumas vezes penso também, simbolicamente, que, por exemplo, quando digo favela ou discriminação, as palavras saem de minha boca sem nenhuma espécie de peso, como se fossem palavras leves. Quando eu as digo, é claro que sinto seu significado profundo, mas esse significado me vem, sobretudo, intelectualmente, muito mais através da descrição da realidade e de sua compreensão como um conceito que, devido à minha opção política na sociedade, me leva, pelo menos, para perto do concreto, mas não para dentro dele enquanto realidade. Mas quando essas palavras são pronunciadas pelas pessoas que vivem nas favelas ou pessoas que são discriminadas, a linguagem tem peso. São 20 quilos por palavra. É uma palavra pesada quando sai da boca da pessoa que está exatamente na realidade concreta da palavra. Claro que estou falando simbolicamente, mas você entende o que eu quero dizer. Então, Ira, a questão para mim não é abolir de nossa linguagem de professor, de nossa experiência de professor, palavras como epistemologia, sujeito cognitivo, praxis, manipulação, ideologia, classes sociais, mudança, regionalismo, alienação. Não. Esses conceitos são absolutamente importantes para nós. Eles têm sido moldados através da história do pensamento, têm um significado. A questão não é aboli-los ou renunciar a eles, renegá-los, mas, isto sim, como usá-los de modo que se aproximem do concreto. Esta é a questão. Como diminuir a distância entre o contexto acadêmico e a realidade de que vêm os alunos, realidade que devo conhecer cada vez melhor, na medida em que estou, de certa forma, comprometido com um processo para mudá-la. Você percebe? Parece-me importante, Ira, enfatizar mais uma vez que essas diferenças de linguagem ou idioma a que nos referimos têm um fundamento político e ideológico. A questão do poder está lá, envolvendo nossos idiomas, e os problemas da linguagem, apesar de nem sempre percebemos esse poder. As diferenças de linguagem não são problemas estritamente linguísticos ou pedagógicos. A classe dominante tem o poder de estabelecer sua linguagem como padrão. Devido a essa preocupação política com a linguagem, temos outra preocupação. Como levar a linguagem conceitual para perto do concreto, quando trabalhamos com alunos na sala de aula? Os alunos chegam à universidade e a questão do concreto conceitual torna-se, no curso, uma questão real. Tenho essa mesma experiência com alunos de pós-graduação, num semestre, e de graduação, no semestre seguinte. Antes de mais nada, peço que falem de suas experiências fora da universidade. Não importa o que esteja ensinando em outra universidade, fazendo pesquisa ou trabalhando num banco. Pergunto sobre o que fazem e como o fazem, sobre como falam quando não estão na universidade. Eu só peço, por que vocês não começam a falar, um de cada vez, sobre o que vocês fazem? E sem relógio, sem limite de tempo. Com esse tipo de exercício, começamos simultaneamente a captar a linguagem deles e, necessariamente, seus temas, que vêm através de suas palavras e de sua sintaxe. É claro, exatamente porque a linguagem é um problema de classe social. Os estudantes universitários no Brasil vêm, geralmente, das classes médias. Não são, em geral, trabalhadores ou camponeses. Assim sendo, pertencem ao mesmo universo verbal a que pertenço. O que acontece é que ainda não dominam o tratamento acadêmico dos conceitos. Mas, se estão entrando na universidade, precisam aprender a usar os conceitos da forma como esses conceitos são empregados na academia. Se não conseguem esse domínio da linguagem conceitual, como é que lerão Marx, por exemplo? E olhe que direito tenho eu de lhes dizer que não precisam ler Marx porque Marx é muito difícil para eles? Como é que poderão ler os estruturalistas e os funcionalistas que eles devem ler se não aprendem a linguagem conceitual? Ao discutir o seu concreto, o que se deve fazer, segundo o meu ponto de vista, é começar a tecer comentários sobre cada exposição verbal. Quando o aluno descreve sua experiência num seminário, ao terminar, eu tomo 2 ou 3 pontos de exposição, vou à lousa e os anoto, pedindo que o aluno explique o que quis dizer com aquilo. Nesse momento, digo ao aluno que o que estou tentando fazer é ir além do concreto de sua linguagem e chegar à conceitualização. Pouco a pouco, o professor tem que introduzir os alunos na linguagem acadêmica e teórica. Algumas vezes isso não é necessário porque os alunos já a possuem. Então, só se fortalece o domínio da linguagem conceitual. Acho que uma das coisas que se deve deixar muito claro aos alunos é que todos temos o direito de perguntar: o que você quer dizer com isso? Não é nenhuma vergonha perguntar o que algo quer dizer. Esta é uma lição importante. Com essa preocupação em usar a linguagem de forma concreta e em diminuir a distância entre os conceitos e a realidade, e também em começar pela compreensão dos alunos de seu próprio concreto, como é expresso por eles próprios, a questão da linguagem está implicada no ato do conhecimento. Em outras palavras, precisamos partir das percepções do aluno, sejam eles camponeses em uma atividade educacional informal, operários ou sejam estudantes universitários, não importa. Temos que partir de seus próprios níveis de percepção da realidade. Então, isso significa que temos que começar a partir da linguagem deles e não da nossa linguagem. Porém, partindo de sua linguagem, de seus níveis de percepção e conhecimento da realidade, procuramos, com eles, atingir um nível de compreensão e expressão da realidade muito mais rigoroso.
Os alunos das universidades mais seletas têm antecedentes de classe que lhes dão certo domínio da linguagem falada pelos intelectuais. Temos mais liberdade para usar a linguagem acadêmica nas escolas de elite. Mas quando você sai dos campi mais ricos, ou quando você vai aos bairros comuns, às oficinas ou às fábricas, nossa linguagem conceitual é um problema. Como deveríamos mudar nosso modo de falar?
Essa pergunta me parece de grande importância e vou procurar respondê-la tão brevemente quanto possível. Existe grande diferença, a que já me referi em nossos diálogos, entre a semântica e a sintaxe que usamos, enquanto intelectuais, na academia, e a sintaxe que ouvimos na fala das pessoas comuns, dos camponeses e da classe operária. Há diferenças marcantes entre as duas formas de linguagem. Ao mesmo tempo, Essas diferenças não nos permitem, enquanto intelectuais, dizer que o discurso popular não tem capacidade de abstração. As pessoas comuns não fazem o mesmo tipo de abstração que fazem os acadêmicos como nós. Nossas abstrações nos afastam, cada vez mais, do concreto. Quando as pessoas comuns falam, elas procuram compreender sua experiência através de parábolas, metáforas e histórias, o que as mantém ligadas ao concreto. As histórias que contam são o modo como respondem às perguntas que fazemos. Por outro lado, contam histórias para se expressar em relação ao mundo, para dar expressão ao seu próprio mundo. As metáforas e as parábolas substituem os conceitos, tal como os usamos, com a vantagem de serem profundamente concretas em comparação com a linguagem abstrata dos intelectuais. As histórias lidam com o concreto que as classes populares conhecem, isto é, conhecem de forma orgânica a sua existência. O problema que isto coloca para nós, enquanto militantes políticos ou educadores políticos, que trabalhamos com grupos populares, é como podemos aprender, pouco a pouco, a estrutura do pensamento desses grupos e como podemos captar suas metáforas de forma total, o papel das parábolas e das histórias, para que possamos traduzir nossos conceitos abstratos no idioma deles. É precisamente desse modo que aumentaremos a comunicação entre nós e esses grupos populares. Repito agora algo que já mencionei antes. Não se trata de proibir que os grupos populares alcancem, algum dia, o mesmo tipo de linguagem conceitual que nós usamos. Trata-se de compreender como as pessoas comuns, através de suas formas de expressão peculiares e profundamente éticas, são capazes de tornar explícitos os problemas do mundo. Sua linguagem é densamente carregada de julgamentos sobre seu mundo, contidos nas histórias e parábolas. Precisamos ver também como serão elas capazes de compreender nossa linguagem, desde que nós sejamos capazes de traduzir nossos conceitos para o concreto da linguagem popular.
Será que você pode falar sobre como você muda a sua linguagem de uma situação para outra? Quando você vai a comunidades eclesiais de base ou à periferia da cidade, você fala uma linguagem diferente entre os camponeses, operários e militantes da igreja?
Quando trabalho na universidade, no Brasil ou aqui, com um grupo de alunos muito bons da Universidade de British Columbia, uso a linguagem acadêmica. Mas, se eu usar a linguagem acadêmica, percebo que os alunos estão tendo dificuldade de entender o significado das palavras, continuo usando as palavras, mas digo isto é, e explico o significado. Por exemplo, se digo o ciclo gnoseológico, expressão que usei numa de nossas reuniões anteriores, e percebo nos estudantes um ar de que não compreenderam, então direi, isto é, o ciclo do ato do conhecimento. Algumas vezes, vou além e discuto a etimologia da palavra. Por causa disso, sempre sugiro que os alunos usem dicionários especiais. Mas se estou trabalhando ou falando com um grupo de camponeses, é impossível falar em ciclo gnoseológico. Não que os camponeses sejam incapazes de compreender o que o termo ciclo gnoseológico significa, pois participam dele admiravelmente. Eles podem compreender o processo do conhecimento, de produção de conhecimento, de saber o que você sabe, de saber o que você produziu, que são os dois momentos do ciclo gnoseológico, de que falei anteriormente. Os camponeses participam nos dois momentos, conhecer e produzir conhecimento, conforme o nível de sua experiência intelectual. O que não podem compreender é a linguagem empregada para designá-los. Suponha que estou falando com um grupo de camponeses e não numa reunião sistemática, onde acabo de chegar. Eu nem pensaria em pronunciar essas palavras acadêmicas. No entanto, se durante a conversa for necessário que lhes fale sobre aquele processo de conhecimento, tenho que falar na sua linguagem. Tenho que conhecer as palavras de seu vocabulário que posso usar para falar sobre esse assunto. Poderia lhes perguntar, por exemplo, como é que aprenderam a colher o que plantaram? Eles responderiam, fazendo-o. Poderia lhes perguntar, então como é que vocês ensinam seus filhos a fazê-lo? Eles respondem, nós os trazemos conosco e eles nos vêm fazer. Então eu digo, olhem, é isso que eu quero dizer. Aprender um conhecimento que realmente existe agora e poder ser conhecido para sempre. É isso que eu quero dizer quando falo do ciclo da aprendizagem. Você produz conhecimento e pode saber que você sabe alguma coisa. Partindo de sua própria experiência em ensinar e aprender, é que procuro encontrar os exemplos e o vocabulário para explicar os meus conceitos.
Você acha que é muito diferente falar com camponeses e falar com trabalhadores das cidades?
Ah, sim. Por exemplo, a linguagem dos operários está mais ligada com o tipo de luta política em que estão envolvidos. Os operários estão numa luta que lhes ensina mais do que o que os camponeses aprendem com sua experiência. A menos que os camponeses estejam num processo de luta muito bom, com o qual também aprendam. Sua aprendizagem social, através dos conflitos políticos, faz com que os operários estejam muito mais preparados para compreender o tipo de reflexões que fazemos na universidade. Porém, mesmo entre os operários que estão ainda mais envolvidos em política do que os camponeses, não usamos a sofisticada linguagem acadêmica. Por isso, temos que aprender a usar suas metáforas e suas linguagens simbólicas. Isto é, temos que cada vez mais aprender com eles o valor das metáforas. É possível dizer, através de metáforas, muitas coisas que substituem a complexidade de nossos conceitos acadêmicos.
Você se lembra de alguma metáfora que seja um bom substituto de linguagem acadêmica?
Agora mesmo eu poderia repetir uma metáfora em linguagem simbólica muito interessante, que outro dia usei no curso aqui na universidade. Uma vez, por exemplo, um intelectual tentou começar a participar nas atividades de um grupo de camponeses. Ele ia lá dia após dia, tentando tornar-se uma espécie de conselheiro. No terceiro ou quarto dia, um camponês lhe disse: olha aqui, companheiro, se você pensa que vem aqui ensinar como cortar uma árvore, não precisa, porque já sabemos como fazer isso. O que precisamos é saber se você estará conosco quando a árvore cair. Olhe, essa é uma linguagem muito simbólica, é muito rica, é poética, precisamente porque a linguagem metafórica é poética. Por exemplo, quero que você releia algum de meus textos, onde encontrará facilmente a influência do povo brasileiro sobre mim. Esta é uma das razões por que há quem diga, às vezes, que não tenho rigor, porque uso muitas metáforas na análise que tento fazer da realidade. Claro que são metáforas muito sofisticadas. Lembro-me de uma, agora, que usei na pedagogia do oprimido: viabilidade incomprovada, isto é, viabilidade incomprovada. É o futuro que temos que criar pela transformação do que existe hoje, da realidade de agora. É o que está além da situação limite que deve ser criada por nós, além dos limites que enfrentamos agora. E chamei a isso viabilidade incomprovada. Quando voltei ao Brasil, dessa vez em 1980, em meus primeiros contatos com camponeses e operários, senti realmente dificuldades. Tinha passado 16 anos longe do Brasil. Mantive contatos com operários e camponeses em diferentes países do mundo, mas falando esse tipo de inglês e não a minha língua nativa, tendo alguém como intérprete. Quando me encontrei, novamente, com camponeses e operários no Brasil, tive algumas dificuldades no início, mas, no terceiro encontro, comecei a readquirir minha linguagem e comecei a me sentir de novo à vontade.
É difícil para professores norte-americanos sentir-se à vontade na linguagem dos alunos da classe trabalhadora. Seus próprios antecedentes ou formação universitária os distancia da cultura de massa.
Temos de aprender a atrair os estudantes e ajudá-los cada vez mais a captar o significado das conceitualizações acadêmicas. No que diz respeito a essa questão da linguagem, com os camponeses e os operários, por exemplo, temos duas maneiras de ser elitistas. Uma é impor-lhes nossa linguagem como única linguagem válida. A segunda maneira de ser elitista é fazer uma caricatura de nossa própria fala. Se empobrecemos nossa própria fala ou a limitamos a ser uma cópia da deles, tornamo-nos simplistas em vez de nos tornarmos realmente simples. Estaremos caricaturando a fala popular se limitarmos nosso próprio discurso ao deles. No momento em que você se torna simplista no seu relacionamento com os camponeses, com os operários ou com os alunos na sala de aula, isso significa que você parte do princípio de que eles são inferiores a você. Você age como se eles fossem incapazes de compreendê-lo. Temos que ser simples. Simplicidade, porém, não significa caricaturar os alunos como se fossem simplórios. Ser simples é tratar o objeto com seriedade, com radicalismo, com profundidade, mas de forma suficientemente fácil para que seja aprendida pelos outros, cuja experiência intelectual é diferente da nossa. A linguagem simplista reduz o objeto de estudo à caracterização de si mesmo. Ao desvalorizar o objeto de estudo, você acaba desvalorizando a audiência. E desvalorizar a audiência a que você se dirige é elitismo.
Certos professores, em ambientes não de elite, são levados a falar de cima para baixo com os estudantes. Claro que os alunos e as pessoas comuns percebem imediatamente quando você está mostrando superioridade. O professor paternalista fala como se os alunos fossem crianças que só podem acompanhar monossílabos e frases curtas. Esse discurso infantilizante os ofende e eles respondem com o silêncio ou a sabotagem. Na minha faculdade, cujos alunos pertencem à classe trabalhadora, precisei de um diálogo estratégico para desenvolver o rigor conceitual a partir da conversa sobre a experiência. Procuro iniciar os cursos limitando minha própria manifestação verbal de modo que haja uma abertura para os alunos falarem. A mesa redonda de relatos dos alunos que você utiliza no início de seus seminários é semelhante a esse início de meus cursos. Começo com um grupo de alunos muito alienado, de modo que uma das concessões que tenho que fazer é que, quando eles se apresentam logo no início, nem sempre posso questioná-los naquele momento. Se venho para eles com questões conceituais, de imediato, os alunos poderão voltar a cair no silêncio, porque o meio ambiente verbal parecerá denso, desconhecido, agressivo, valorativo. Para contornar essa situação, peço que os alunos se entrevistem, dois a dois, e descubram, cada um, algum detalhe da vida do outro, e depois façam para a classe um relato sobre o parceiro. Isso reduz a intimidação e também ajuda os alunos a iniciarem um diálogo entre si, o que contribui para que cada um encare o outro com mais seriedade. Também pode desenvolver o hábito de falar em público e de ouvir com atenção. Ao escutar os relatos, se ouço parábolas ou o peso de crítica embutidas em sua história, intervenho delicadamente com uma pergunta. Estou atento para perceber as aberturas críticas no conhecimento e na consciência dos alunos. Na minha faculdade, porém, é prudente conter-se e evitar a intervenção prematura. Aquele grupo de estudantes está mais distante da linguagem acadêmica do que os alunos de elite. Assim, eles resistem à estranha língua da dominação, resistindo às perguntas do professor. Sentem-se mais seguros em silêncio. Seus professores sempre os corrigem e lhes dizem que coisas devem falar, de modo que o simples ato de abrir a boca já os induz a sentir-se inferiores.
Sim, entendo o que você diz. Conosco, no Brasil, pelo menos na minha experiência, não enfrento esse tipo de problema de que você fala. Se diga a um estudante universitário de 19 anos, olhe, não concordo com você. Você pode me dizer novamente o que pensa? Ele o faz tranquilamente. Mas, na sua realidade concreta, você está absolutamente certo ao fazer como você diz, a respeito de falar ou não. Deve-se partir do aluno e não do professor. É muito interessante. Quando falo sobre isso, sempre dou um exemplo muito concreto para esclarecer a minha posição. Diria até minha posição epistemológica. Por exemplo, se estou desse lado da rua e quero ir para o outro lado, tenho que atravessar a rua. Isso significa que é absolutamente impossível chegar ao outro lado começando de lá para cá. Cada chegada provém do ponto de onde começamos. E o ponto de onde começamos nunca é o mesmo ponto aonde chegamos. O que muitos professores e ativistas políticos não percebem é que o aqui do professor libertador ou do militante é o lá dos alunos. O ativista político e o professor libertador têm que começar do aqui dos alunos. Devemos oferecer aos alunos o seu lá como o ponto a partir do qual começamos o ensino transformador para chegar aqui.
Os professores não estão treinados para abandonar seu afastamento profissional. Eles são recompensados por sua perícia. O domínio de um campo de conhecimento, a especialidade em determinado assunto, uma posição de autoridade e uma forma de linguagem própria. Essas são as realidades do seu lado da rua. Para muitos, a única forma de atravessar a rua é que os alunos imitem o professor, que copiem o jeito do professor falar enquanto negam seu próprio idioma. Mas quero propor aqui uma outra questão para o educador libertador, que também começou no lado da rua do professor. A metáfora de atravessar a rua aconselha o educador libertador a levar seu pensamento crítico, seu corpo de conhecimentos e sua linguagem acadêmica à realidade dos alunos. Partindo do que você sugeriu, isto significa constituir de novo nosso idioma conceitual sob a forma de histórias e exemplos concretos que se insiram na experiência dos alunos. Então, a transformação crítica torna-se uma possibilidade. Para mim, o problema agora é: para onde vai o processo? Onde é o lá? Penso que a discussão da educação dialógica, da pedagogia situada e dos temas dos estudantes faz com que seja mais fácil ver o aqui dos alunos distinto do lá dos professores. Transpor o espaço entre eles é uma das chaves da transformação. Porém, tenho muita dificuldade para explicar o ponto final, a meta, o lugar de chegada. Indago se os alunos se deslocarão na direção do lá do professor ou se o processo dialógico, por si só, mobilizará também o professor. Será que os alunos em transformação irão para o ponto de partida do professor, que atravessou a rua a partir de onde professor e alunos irão finalmente terminar? Ou será que o professor também muda durante o processo e termina num ponto mais adiante de seu ponto de partida, graças à mútua educação da pedagogia dialógica? Minha sensação é que o professor se torna mais centrado no aluno na medida em que torna concretas as abstrações da vida acadêmica. Isto é, o professor aprende como existencializar a filosofia enquanto os alunos aprendem como filosofar a existência. Essa transformação, que afasta o professor da dança conceitual de que você falou, não significa que o professor também sofre uma mudança? É possível iniciar um processo de desenvolvimento cujo ponto final reforme o professor. Não quero ser ultrademocrático ao levantar essa questão. Há perigos em se propor um processo existencial como esse, onde o presente está sempre vindo a ser e onde os guias da transformação, os educadores libertadores, não são eles próprios meros produtos finais para o desenvolvimento dos alunos. Reconheço que os professores libertadores e os ativistas são modelos e líderes da transformação. Eles organizam a transformação nos momentos históricos que enfrentam. O seu lado da rua é um sonho e um papel político muito mais desenvolvido, mais avançado do que o que encontramos do outro lado da rua, onde os alunos ainda não estão comprometidos com o processo de transformação. Mas minhas experiências com os métodos dialógicos começaram a me transformar como professor, como intelectual e como ativista. Atravessar a rua para o lado dos estudantes influiu no meu desenvolvimento.
Sim, Ira. Mas mesmo que se saiba estar aberto a coisas novas, deve-se, desde o início da ação, ter uma certa clareza sobre o sonho que se tem. Porque se não se tem uma certa clareza sobre o que se gostaria de criar, cai-se naquilo que chamei aqui de laissez-faire, espontaneidade pura. Perdem-se os objetivos do sonho ao se tornar espontâneo. Isso acontece com professores e com militantes. Para mim, a educação não é um happening. Enquanto professor libertador, sou muito claro a respeito do que quero. Não obstante, não manipulo os estudantes. Isto é que é difícil. Apesar de ter certa clareza sobre meu amanhã, meu lá, não posso manipular os estudantes para trazê-los comigo para o meu sonho. Tenho que esclarecê-los sobre o que é meu sonho, mas tenho que lhes dizer que há outros sonhos que considero sonhos maus. Você percebe? Esta é a tensão por que temos que passar, entre ser manipuladores e ser radicalmente democráticos. Por um lado, não posso manipular. Por outro lado, não posso deixar os estudantes abandonados à própria sorte. O oposto dessas duas possibilidades é ser radicalmente democrático. Isso significa aceitar a natureza diretiva da educação. Existe uma diretividade na educação que nunca lhe permite ser neutra. Temos de dizer aos alunos como pensamos e por quê. Meu papel não é ficar em silêncio. Tenho de convencer os alunos de meu sonho, mas não conquistá-los para meus planos pessoais. Mesmo que os alunos tenham o direito de ter sonhos maus, tenho o direito de dizer que seus sonhos são maus, reacionários, capitalistas ou autoritários.
A responsabilidade diretiva em nossa pedagogia e em qualquer outra exige que o professor tenha objetivos e um ponto de vista, um sonho ou outro, o que significa que ele não pode ser neutro no processo.
Isso mesmo. Você disse agora uma coisa ótima. Repita, por favor.
O professor é, inevitavelmente, responsável por iniciar o processo e dirigir o estudo. A escolha dos objetivos torna impossível a neutralidade. Ao dirigir um curso e pelas relações sociais do discurso em classe, todo professor exprime sua opção política. Escolhemos os livros a ler, as perguntas a serem feitas, o modelo da sala de aula. Tudo isso envolve nossa política.
Olhe, Ira, essa sua reflexão me estimulou muito. É por isso que qualquer tipo de educação sempre tem um determinado momento que chamo de momento indutivo. É o momento em que o educador não pode esperar que os alunos tomem a iniciativa do próprio progresso, no sentido de uma ideia ou de uma compreensão, e quando o professor deve fazê-lo. Se os alunos avançam no estudo crítico espontaneamente, tudo bem. Temos de aplaudi-los quando fazem. Mas há momentos em que os alunos não iniciam seu próprio desenvolvimento, e o educador deve fazê-lo. E você sabe qual a diferença entre um educador libertador e um educador domesticador quanto a esse assunto? É que, enquanto o educador libertador começa a assumir a responsabilidade de ser indutivo, ele procura encontrar o processo para superar o momento indutivo, no sentido de transformá-lo numa camaradagem, isto é, o momento assumido pelos próprios alunos e não só pelo professor.
O que define um momento indutivo? O ponto no qual o educador faz uma intervenção para juntar as peças do conhecimento? Ou para juntar os fios num todo que propõe um problema ou uma percepção crítica através da qual os alunos são estimulados a aprofundar o diálogo crítico? Se entendi bem, o educador libertador faz a indução de um modo que desenvolva a própria iniciativa dos alunos em fazer suas induções, distribuindo assim a responsabilidade pelos momentos indutivos.
Sim, é claro. Você tem que estimular os alunos constantemente a que tenham o momento indutivo em sua mente o quanto antes, para que possam utilizá-lo durante o curso. Mas o educador manipulador, domesticador, mantém o processo de indução sempre em suas próprias mãos. A perspectiva autoritária leva esse tipo de professor a monopolizar a função indutiva. Devido a essa diferença entre os métodos dialógicos e autoritário em relação ao momento indutivo, convido meus camaradas de esquerda a serem democráticos. Não devem ter medo dessa palavra. Isto é, naturalmente temos que ser criativos, mas não podemos apenas sentar e esperar que os alunos articulem todo o conhecimento. Temos que tomar a iniciativa e dar um exemplo de como fazê-lo.
Você falou na importância do concreto. Um obstáculo ao momento indutivo é o idioma intelectual abstrato. Assim, importa aqui retornar à sua afirmação inicial sobre a transformação da linguagem do professor para evitar que suas induções sejam balés de palavras autoabsorvidas. Uma prática de rotina na sala de aula é que, para terminar, o professor faça um resumo da aula. Na melhor das hipóteses, o resumo é o último momento indutivo do dia. Mas, frequentemente, é apenas uma palavra final do professor, apressada, que conclui mecanicamente sobre o que aconteceu na hora que passou. Outra prática é o hábito que o professor tem de interromper um aluno que fala, em qualquer momento, para resumir, parafrasear ou repetir o que o aluno disse de uma maneira correta, com sintaxe formal ou com o vocabulário conceitual da especialidade do professor. Não é permitido que os alunos interrompam uns aos outros ou interrompam o professor, regra obviamente violada pela cultura da sabotagem. Portanto, existe uma expectativa de comportamento na aula de que, depois que o aluno fala, o professor traduzirá sua manifestação para a forma da linguagem oficial. Esses hábitos são obstáculos para o estímulo ao diálogo em classe. Transformam os alunos em pessoas que não podem se explicar por si mesmas, que precisam ser traduzidas para o modo correto de falar, como se estivessem falando numa língua exótica. Evito parafrasear as afirmações dos alunos de maneira gramaticalmente correta. Algumas vezes, o fato de eu evitar um resumo ao final da aula faz com que os alunos exijam de mim uma palavra de conclusão. Seu pedido sugere que o que eu disser será ouvido com especial atenção, de modo que me sinto mais à vontade para fazer o resumo, sabendo que ele é fruto da própria curiosidade dos alunos. Ainda assim, gosto de estimular os alunos a participar do resumo comigo, para exercitarem seu próprio pensamento crítico. Em outros momentos, concordo em fazer um resumo, se um ou dois alunos tentarem fazê-lo antes de mim. Muitos alunos recusam, o que obriga a rodar pela classe e achar alguém que tenha a coragem de tentar. O resumo pode, então, se tornar um ato de reflexão entre pares, em vez de um carimbo protocolar do professor sobre a hora de trabalho. Há outro aspecto do discurso que quero levantar antes de ouvir suas reflexões. Tem a ver com outro tipo de silêncio. Em alguns momentos de minhas aulas, há silêncio. A discussão para durante algum tempo. Geralmente, sou o responsável pela geração de mais discussão. É a responsabilidade diretiva do professor entornar a pôr em pauta o assunto. Mas aqui vejo outra oportunidade para testar uma pedagogia de contra-alienação. O que eu quero dizer é que a própria rotina de um professor que preenche os silêncios condiciona os alunos a evitarem suas próprias intervenções. Tento usar o silêncio para provocar a reflexão ativa dos alunos sobre o que fazer no momento seguinte. Algumas vezes, digo à classe que nem sempre vou preencher os silêncios e que quero que eles assumam também essa responsabilidade. Os alunos esperam que os professores promovam toda a aprendizagem ativa e que tenham a palavra final. De modo que, mesmo esses resumos internos, são momentos antes do término da aula, em que posso pedir que eles pratiquem o resumo em vez de deixar todo o aprendizado comigo.
Gostei muito do que você disse e farei alguns comentários. Concordo com você, por exemplo, quando você fala sobre como enfrentar o silêncio. Concordo com sua discussão sobre a tarefa de fazer o resumo. Mas acho, Ira, que deveríamos entender essas questões não como prescrições para os outros professores. Por exemplo, outros professores, em outras circunstâncias, e você também, em outras classes, em diferentes semestres, podem fazer resumos e, até acrescentaria, devem fazer resumos durante 3, 4 ou 5 sessões. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você começa a trabalhar com um grupo de estudantes e percebe que esta classe, por diversas razões, é mais inibida do que as outras. Está mais longe de assumir rapidamente alguma ação. Ainda não acredita em si mesma, na própria capacidade de fazer resumos. Se você percebe mais ou menos isso, será obrigado a fazer resumos em 3 ou 4 sessões, para lhes ensinar a fazer resumos, como um exemplo para os alunos. Porque a educação é, sobretudo, dar exemplos através de ações. Entretanto, ao fazer o resumo, você não está fazendo isso só para mostrar aos alunos que você sabe fazer um resumo. Não é uma questão de vaidade ou de orgulho do professor, não. Você é o educador. Isto é, você está fazendo o resumo para ensinar-lhes como fazer um resumo. Essas coisas todas estão absorvidas na sua ação dialógica, como um exemplo de atividade crítica. Alguns professores pensam que fazer um resumo não faz parte de sua prática de ensino. Não, é uma parte legítima do currículo na medida em que sua percepção de currículo não seja prescritiva. Devido a isso, você teria então que chamar a atenção dos alunos para o fato específico do resumo, enquanto o momento de sua educação, e sobre em que consiste a tarefa de fazer um resumo. Isto constitui a própria reflexão do professor sobre o resumo, dirigida à atenção crítica dos alunos, revelando-lhes a forma de fazê-lo. Ao fazer isso, você está juntando as palavras à ação, isto é, você está dando as razões pelas quais o professor faz o resumo.
Você tem razão sobre não ser prescritivo ou mecânico a respeito do resumo. O professor libertador pode fazê-lo para demonstrar a atividade crítica e para contestar o monopólio verbal do professor em relação à palavra final.
Então, por exemplo, suponhamos que, no primeiro dia de aula, você começa a fazer o resumo. Em primeiro lugar, você poderia lhes perguntar, e se perguntar, o que de fato significa um resumo? Para que fazemos um resumo ao final de nossa discussão? Veja bem, no momento em que você os leva a se distanciar do próprio ato de fazer um resumo, o próprio resumo deixa de ser um mero momento burocrático da sala de aula. Transforma-se numa parte fundamental do ato do conhecimento, percebe? Então, ao fazer esse tipo de pergunta reflexiva sobre o ato de reflexão, você começa a estimulá-los a assumir, o quanto antes, a tarefa de também fazer os resumos.
Concordo com você, Paulo, mas vejo isto como um momento delicado, porque o professor pode facilmente cair numa fala narrativa de rotina, em vez de estimular os alunos a fazerem resumos. O professor tende a tornar-se o dono do ato de resumir. Na pedagogia tradicional, na transferência de conhecimento, de quem é o maior direito de ser dono da conclusão? Do professor, é claro, de modo que distribuir a propriedade do resumo do professor para o aluno será delicado, como se transferisse, ao mesmo tempo, um direito de propriedade, um poder político e uma faculdade intelectual. Pense só na familiaridade do professor em fazer resumos e na falta de prática dos alunos em fazê-los. Haverá aqui uma desigualdade verbal que equivale à desigualdade política do currículo tradicional. O resumo autorreflexivo poderá exigir um idioma coloquial para que os alunos tenham acesso a ele.
Gostaria de dizer algo mais sobre o ato de fazer um resumo para acentuar a importância disso. O que não significa que eu, todo dia, faça resumos em sala de aula. Não, mas é um ponto teórico importante para a compreensão dos alunos. Em última análise, o que fazemos ao procurar estabelecer uma relação cognitiva ou epistemológica com um objetivo a ser conhecido, quando o temos em nossas mãos? Pegamos e começamos a nos perguntar sobre ele. O que começamos a fazer realmente é tomá-lo como uma totalidade. Começamos então a dividi-lo nas partes que o constituem. Este é exatamente o momento de análise em que estamos trabalhando na aula, analisando este ou aquele objeto. Algumas vezes, através da leitura de um texto, escrito por nós mesmos ou escrito por outros. Algumas vezes, procuramos dividir o objeto através do diálogo com os alunos. Em dado momento, mesmo que não tenhamos esgotado o processo de dividir o objeto, tentamos compreendê-lo, agora em sua totalidade. Procuramos retotalizar a totalidade que dividimos. Isto é precisamente o que temos que fazer. O momento de resumir tem a ver com esse esforço de retotalização da totalidade que dividimos em partes. Por causa disso, fazer um resumo não é só a exposição burocrática do que dissemos antes. Não é apenas uma lista de componentes. É um dos momentos nos quais procuramos conhecer.
Concordo. Posso perguntar sobre outras qualidades do discurso dialógico? Onde é que entra o humor enquanto parte do intercâmbio? Qual o lugar da comédia, da convivência, da excitação e da emoção? Existe muito tédio e muita ansiedade na sala de aula. Há uma luta pelo poder que se concentra no intercâmbio de linguagem. A educação dialógica oferece algum humor ou alegria?
Claro que sim. E eu até que usava muito humor nas minhas experiências de alfabetização de adultos no Brasil, há 30 anos. Nunca usei ironia, mas humor sim. Para mim, ironia revela falta de segurança, sarcasmo. O humor, por outro lado, indica forte segurança. O humor também desvenda a realidade com muita agudeza. Devemos usá-lo por causa disso.
Você concorda que as pessoas que brincam umas com as outras encontram uma forma de se tornarem iguais? A maior parte das vezes, você se descontrai na companhia de seus iguais e não com superiores ou subordinados. A luta pelo poder faz com que seja difícil brincar ou se descontrair. Você está sempre em guarda em relação aos que estão acima de você ou aos que estão abaixo. Os de mesma posição conseguem falar no mesmo nível e baixar a guarda, contar anedotas e rir juntos. Mas a chegada de um superior acaba com alegria. Você se torna mais cauteloso, menos aberto.
Mas olhe, Ira, existe uma diferença muito grande entre humor e apenas rir. Um humorista não é apenas um produtor de risos, alguém que faz com que as pessoas riam. Não. Algumas vezes, até o bom humor não provoca risos ou sorrisos. Ao contrário, o bom humor não faz rir tanto quanto faz pensar seriamente sobre o assunto. Humor é Chaplin. Ele desvendou todos os temas que tentou expor, com que tentou viver no cinema. Revelava nos filmes o que estava por trás das situações. Às vezes, acho que há, em certas pessoas, tal falta de segurança que elas precisam rir constantemente, precisam fazer piadas. Se não fazem uma piada ao começar a falar, não são capazes de falar, porque são muito inseguras. Isto é apenas uma impressão que tenho, que as pessoas que contam piadas estão querendo conquistar a audiência. É quase um tipo de autodefesa. Para mim, não se trata de convencer as pessoas porque consigo fazê-las rir. Trata-se de saber se consigo examinar os temas seriamente. No entanto, se sou capaz de fazer isso, então posso fazê-lo com humor. Por exemplo, se me permite a imodéstia, poderia dizer que no encontro de ontem à noite com um grupo de exilados latino-americanos aqui em Vancouver, tive humor quando lhes contei sobre como, algumas vezes, foi difícil me ajustar aos novos países em que estive depois do meu exílio. Nunca fui irônico e nunca tentei conquistar audiência apenas procurando provocar risos. Tive humor ao ser capaz de reconhecer meus erros no Chile ou na África e meu desconhecimento das formas como os homens demonstram amizade nessas sociedades. Em última análise, o sentido de humor faz com que você ria de você mesmo. Isto, para mim, é muito necessário para um educador na perspectiva dialógica. Entretanto, você não pode dar cursos para tornar os professores bons humoristas.
O humor não é uma habilidade mecânica que você acrescenta ao método dialógico como uma cobertura de bolo. Tem que ser um dos ingredientes. Mas, frequentemente, penso que os professores podem se beneficiar de seminários de teatro, voz, movimento e comédia. Não que esses exercícios dramáticos vão transformar os professores em homens e mulheres novos, mas sim porque os talentos cômicos e criativos são por demais ignorados. Não são considerados de forma séria como recursos de ensino. Talvez os seminários de teatro possam pôr para fora a criatividade latente. Um professor que não é criativo pode liderar uma classe dialógica criativa? Acho que outras habilidades que devem ser desenvolvidas pelos professores libertadores são a de liderança de discussões e a de dinâmica de grupo, além de habilidades teatrais, tais como a voz e a comédia. Se você pensa na ênfase que é dada à cognição na universidade, você pode ver como isso exclui o humor e a emoção. O resultado é uma educação sem alegria ou inspiração. As salas de aula dos Estados Unidos da América são assim, conforme o relatório de Goodled, que mencionei anteriormente, que observou uma falta de emoção muito grande nas escolas. 30 anos atrás, Jeremy Brunner queixou-se da mesma monotonia ao percorrer os Estados Unidos da América observando escolas. Nota de pé de página 1. Ver o relatório claríssimo de Jeremy Brunner por ocasião de sua visita às escolas nos anos 50. Learning and Thinking, in Harvard Educational Review, volume 29, número 3, verão, 1959, páginas 184 a 192. Um ano depois, Brunner publicou seu volume, muito lido, sobre a conferência de currículo de Woods Hole, The Process of Learning, um documento que propunha modelos de descoberta na pedagogia. Penso que essa crônica monotonia da escola contribui para que os alunos médios se tornem anti-intelectuais. A vida deles fora da escola é divertida, e a comédia é uma das formas através da qual vivem sua própria subjetividade. Quando a aprendizagem não tem humor nem emoção, está lhes negando dois valores subjetivos. Concordo com você, no entanto, que o humor não é a mesma coisa que risadas baratas, como dizemos aqui nos Estados Unidos da América. O humor é mais rico e mais exigente do que simples piadas. A clareza sobre sua política e os métodos da educação dialógica podem contribuir com a segurança de que se precisa para ter humor. Mas tenho assistido a aulas sem humor algum, dadas por professores radicais que esperam estimular a curiosidade crítica nos alunos. O discurso é chato, sem teatralidade e sem sentimento. Se os alunos veem o professor entediado ou ansioso, ou se estão cercados por uma linha correta, sem muita alternativa, é pouco provável que sintam qualquer curiosidade. O concreto da realidade é mais palpável através do humor e do sentimento do que pela estrutura mecânica do programa. O humor ajuda a tornar real o momento do conhecimento, uma qualidade que pode reverter o roteiro artificial da escola. A experiência acadêmica de humor mais provável é o professor chistoso, que diverte. Esta é uma habilidade histriônica de um bom conferencista ou líder de discussões, mas o seu desempenho solitário não é suficiente para o diálogo. Os alunos têm que fazer humor também a partir de sua compreensão do objeto que está sendo estudado. Levanto esta questão por perceber que a sala de aula carente de emoção sabota o projeto libertador. A sala de aula descolorida não satisfaz ao professor nem ao aluno. O professor precisa também que uma certa consistência emocional e de humor do curso mantenha seu moral. Vou prosseguir levantando aqui dois aspectos específicos de linguagem que suscitam perguntas dos professores: racismo e sexismo. Essas duas dimensões são inevitáveis na vida social e na educação. Tenho observado em minhas aulas que os homens interrompem as mulheres que estão falando, mas as mulheres não interrompem os homens. De maneira geral, as mulheres não conseguem terminar suas falas quando um homem quer falar. Algumas mulheres insistem no seu direito de terminar, mas a maioria está acostumada a ceder quando um homem começa a falar, mesmo que ele as interrompa. Quando vejo que isso acontece e que as mulheres não terminaram sua exposição, interrompo o homem. Digo-lhe que a aluna não terminou. Acrescento que tanto os homens como as mulheres têm o direito de terminar de falar sem serem interrompidos. Isto é uma novidade para os alunos, que os homens estão violando uma regra democrática segundo a qual tanto os homens como as mulheres têm direitos iguais na discussão. Outro aspecto do problema é que as alunas em minhas aulas tendem a falar em voz mais baixa do que os homens e tenho que encorajá-las a que elevem o volume da voz. A voz da mulher, frequentemente, começa num tom que não atrai tanta atenção quanto a voz do homem. Percebo isto como um problema político do discurso e então forço a participação de vozes femininas para que haja uma presença igual na discussão. As mulheres têm menos oportunidade de manifestar-se criticamente em público, de modo que compensa um pouco na sala de aula, pedindo que elas estendam seus comentários quando falam. Mantenho contato visual durante mais tempo e não demonstro impaciência para que elas parem em benefício da minha resposta. Não permito que os homens interrompam prematuramente os comentários de uma mulher, mas também faço um esforço para que eles participem da conversa, quando uma mulher termina, para convidá-la a dizer algo mais. Esse problema do discurso sexista coexiste com expressões temáticas do sexismo que são feitas na sala de aula. Que as mulheres não têm o direito de fazer trabalhos de homens, tais como ser bombeiros ou motoristas de caminhão. Que as mulheres não devem ganhar a mesma coisa que um homem pelo mesmo tipo de trabalho, porque o homem tem que sustentar a família. E que a violência sexual é aprazível, que os homens têm o direito de ser promíscuos, mas as mulheres não, pensamentos com os quais lidamos enquanto objetos de estudo crítico. O que quero levantar aqui é a questão do sexismo na própria natureza do discurso, não só nas afirmações ou expressões ideológicas. Tenho preocupações semelhantes com a questão do racismo. A minoria não branca na minha faculdade é desproporcionalmente silenciosa em classe e numericamente inferior aos brancos, numa área que tem uma reputação de ter más relações raciais. Assim, faço um esforço especial para estimular os não brancos a entrarem no diálogo e a alongarem seus comentários, assim como falo a respeito das questões racistas e dos comentários racistas quando eles surgem em aula, trazendo histórias e artigos sobre este tema. De maneira geral, tem sido mais difícil para os não brancos se manifestarem na minha faculdade do que para as mulheres. No Brasil, os temas do sexismo e do racismo são problemas na sala de aula?
São, sim. A sociedade brasileira é uma sociedade muito autoritária. Tem sido assim durante muito tempo. O racismo é muito forte no Brasil. Dizer que não temos racismo no Brasil ou é ingenuidade ou esperteza, mas não é realismo. Somos uma sociedade fortemente machista e não marxista. Para mim, racismo e machismo são expressões de autoritarismo também. Uma das novidades que observei ao voltar ao Brasil, 4 anos atrás, foi a luta das mulheres. Isto é, as mulheres no Brasil começaram a lutar, começaram a protestar, começaram a rejeitar o fato de continuarem a ser objetos dominados pelos homens. Isto não significa que já tenham conquistado sua liberdade. Ao mesmo tempo, também pude ver, depois do meu retorno, como parte da população negra tinha começado a se tornar consciente. Começaram a estudar a história do Brasil de outra maneira, enfatizando as contribuições do povo negro ao desenvolvimento histórico-cultural do país. A história oficial ocultava as contribuições do negro no Brasil. Não obstante, pelo menos nestes últimos 4 anos em que tenho lecionado em São Paulo e viajado por todo o interior do Brasil, participando de discussões com, às vezes, 3 mil estudantes em grandes salas de aula e estádios, ainda não vi o tipo de coisa que você disse acontecer em suas salas de aula, quanto ao modo como os homens e as mulheres se relacionam, apesar de saber o quanto nossa cultura é machista. Por exemplo, nos seminários em que trabalho, em 2 universidades, nunca notei que as mulheres se inibissem ao falar porque um homem, um aluno, falasse mais do que ela. O que observei é que quando alguns alunos tentavam impor sua condição masculina sobre as mulheres rejeitavam isso imediatamente. Rejeitavam vigorosamente. As mulheres punham os homens em seu lugar. Mas olhe, isso não significa que a sociedade no Brasil esteja se tornando menos machista. Não. O que quero dizer é que, entre os estudantes, não percebo os homens se comportando da maneira que você descreveu. Quando você diz que tenta conter os alunos homens, concordo com você. Porém, tenha muito cuidado para não assumir, você mesmo, a responsabilidade de fazer a libertação das mulheres. As mulheres devem realizar sua própria libertação com a contribuição de alguns homens que concordam com elas, que estão com elas em sua luta. Por exemplo, no ano passado, participei de um programa de televisão nacional no Brasil, uma discussão de 2 horas com 6 pessoas fazendo perguntas. 2 das que estavam no painel e que perguntavam eram mulheres, e me perguntaram sobre a luta das mulheres. E eu dei uma resposta que criou um problema sério para nós, sobretudo no Nordeste do Brasil. Eu disse no programa de televisão, olhe, alguns anos atrás, uma mulher me fez a mesma pergunta em Londres. E lhe digo agora o que disse em Londres, há alguns anos. Eu também sou uma mulher. Você pode imaginar o que aconteceu então. Os telefonemas que recebemos no Nordeste do país, onde nasci. Me perguntavam, Paulo, você mudou tão radicalmente? O que aconteceu com você? Mas eu tinha dito, eu sou uma mulher, de uma forma muito mais forte. Não para ser agradável com as mulheres, não. Nem para ser demagógico. Nem por pensar que podia ter alguma responsabilidade na luta das mulheres. Tenho certeza de que a luta das mulheres tem que ser liderada por elas. Mas também tenho certeza de que, enquanto homem, minha contribuição à luta das mulheres deve ser aceita pelas mulheres críticas. As mulheres ingênuas podem dizer, não, você não tem nada a ver conosco, porque você é um homem. Isto é ingenuidade. Se as mulheres forem críticas, terão que aceitar nossa contribuição como homens, assim como os trabalhadores têm que aceitar nossa contribuição como intelectuais, porque é um dever e um direito que eu tenho de participar da transformação da sociedade. Assim, se as mulheres devem ter a principal responsabilidade em sua luta, elas têm de saber que essa luta também é nossa. Isto é, daqueles homens que não aceitam a posição machista no mundo. O mesmo se dá com o racismo. Enquanto o homem branco, aparentemente, porque sempre digo que não tenho muita certeza da minha branquidão, a questão é saber se eu estou realmente contra o racismo de forma radical. Se estou, então tenho o dever e o direito de lutar com o povo negro contra o racismo.
A sala de aula dialógica pode tomar o racismo e o sexismo enquanto objetos de estudo crítico, mostrando como eles dividem as pessoas e ajudam a classe dominante. também pode analisar a linguagem do sexismo e do racismo. Além disso, podemos despertar a consciência das relações do discurso entre os sexos e as raças. O que eu queria perguntar era o seguinte: suponhamos que a aula libertadora estude o trabalho, o lazer, a educação, a comida, enquanto temas da vida cotidiana. Ou suponhamos que a aula libertadora examine corpos de conhecimento da biologia, da história ou da literatura, nenhum deles imediatamente vinculados à raça e ao sexo. A sala de aula crítica desenvolve, então, um hábito conceitual mental que, por si só, interfere na ideologia racista e sexista. O desenvolvimento crítico que se dá longe dos temas da raça e do sexo representa, por si só, um valor na luta contra a desigualdade?
Isso depende, Ira. Em primeiro lugar, vejo o racismo e o sexismo muito ligados à produção capitalista. Não digo que devam ser reduzidos só à questão do capitalismo. Não digo que o racismo e o sexismo possam ser reduzidos à luta de classes. Mas o que eu quero dizer é que não acredito na possibilidade de superar o racismo e o sexismo no modo de produção capitalista, numa sociedade burguesa. Não obstante, isso não significa que o racismo e o sexismo serão superados mecanicamente numa sociedade socialista. Para mim, esta é uma das tarefas a ser cumprida pelos revolucionários. Se realmente queremos reinventar a sociedade para que as pessoas sejam cada vez mais livres e mais criativas, essa nova sociedade deve ser criada por homens e por mulheres. Não pode ser racista, não pode ser sexista. Mas essa é uma das coerências para as quais os revolucionários devem atentar em suas falas e ações. Por causa disso, não podemos esperar a transformação revolucionária para superar o racismo e o sexismo. Devemos começar agora.
Se dizemos não poder esperar por uma nova sociedade antes de começarmos a transformar o racismo e o sexismo, poderíamos dizer também que a educação dialógica ajuda a preparar o caminho para eliminar as atitudes sexistas e racistas? A educação para a consciência crítica cria as condições para acabar com o racismo, o sexismo ou o autoritarismo?
Acho que sim. Assim espero. Devemos ser muito, mas muito críticos cada vez que falarmos na educação emancipadora, educação libertadora ou liberadora. Devemos sempre repetir que, com essas expressões, não queremos dizer que, na intimidade de um seminário, estamos transformando as estruturas da sociedade. Isto é, a educação libertadora é uma das coisas que devemos fazer, junto com outras coisas, para transformar a realidade. Devemos evitar que nos interpretem como se estivéssemos pensando que deveríamos primeiro educar as pessoas para serem livres, para depois podermos transformar a realidade. Não. Devemos, o quanto possível, fazer as duas coisas simultaneamente. Por isso, devemos estar engajados na ação política contra o racismo, contra o sexismo, contra o capitalismo e contra as estruturas desumanas de produção.
A partir dos anos 60, as autoridades têm procurado extinguir os currículos experimentais e não tradicionais, estudos sobre mulheres e sobre minorias e o ensino anti-autoritário. Do ponto de vista deles, esses cursos e essas palavras são uma ameaça política ao status quo. As autoridades falam em retomar o legado, trazer de volta as tradicionais humanidades através de um núcleo curricular, e a herança norte-americana oficial como reação contra os temas igualitários e divergentes, populares dos anos 60. A aprendizagem alternativa não é política inofensiva, do ponto de vista do establishment, o que indica que o discurso na sala de aula é um fator da transformação social. Estarão as autoridades reagindo exageradamente à política da educação ou são prudentes ao deter a cultura de oposição nas escolas?
Sempre achei firmemente que os poderes dominantes não estão equivocados com relação a seus planos para a educação. Sabem o que estão fazendo. Não se enganam ao seguir seu currículo. Numa de nossas conversas, discuti uma importante tarefa da elite dirigente ou uma das principais tarefas propostas pela classe dominante para a educação ou uma de suas principais expectativas em relação à escola. Esta é, exatamente, a reprodução da ideologia dominante. A reprodução da ideologia dominante depende do seu poder de obscurecer a realidade. Mas, imediatamente, acrescentei que há outra tarefa no espaço das escolas, que, apesar dos interesses da elite, não depende dela, exatamente a tarefa de desmistificar a ideologia dominante. Essa tarefa não pode ser cumprida pelo sistema. Não pode ser cumprida por aqueles que concordam com o sistema. Essa é a tarefa dos educadores favoráveis a um processo libertador. Eles têm que fazer isso através de diferentes tipos de ação educacional. Por exemplo, através do ensino da música ou através do ensino da matemática, ensinando biologia ou ensinando física, ou ensinando desenho, não importa. Quem acredita na mudança da realidade tem que realizar a transformação. Quando as elites tentam impor o silêncio sobre certos temas, o simples fato de examinar esses temas, ainda que ingenuamente, já pode representar algum perigo. A tarefa para os que não são reprodutores da ideologia dominante é descobrir as maneiras, independentemente do currículo, de examinar tais temas. Se você me perguntar, como, Paulo? Não sei. Devemos sabê-lo ao enfrentar o problema em nossas situações. Sobretudo aqui, não saberia dizer como, pois não sou norte-americano. No Brasil, porém, sei como fazer isso. A abertura democrática no Brasil torna possível incrementar a educação crítica. Mais uma vez, isto demonstra que a educação não modela a sociedade. Antes, porém, é a política global que condiciona o que podemos fazer em educação. Outro dia, eu vou contar, isso que é muito pertinente ao assunto. Certa feita, Wilker e a Juliana, fazia pouco tempo que eu estava no IPF, sei lá, um ano, dois anos. Aí pego sozinho no elevador com o Gadotti. E eu não conhecia, tinha muita amizade com ele, era pouco tempo que eu conhecia, né? Aí viro pro Gadotti e falei, Gadotti, aquela situação de elevador que você fazia, né? Falou, Gadotti, tava o Vicentinho e o Lula dentro do elevador, qual é que é o nome do filme? Ele olhou pra mim assim, ah, vou saber o nome do filme. Falei, que é isso, companheiro?